Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destrix do Brasil deste domingo, 10 de maio de 2026.
Olá, direto de Tóquio para o mundo, começa agora o Ponto de Encontro, o programa em português da NHK World Japan. Um espaço de conversas, histórias e ideias que conectam o Japão ao mundo. Eu sou Sônia Nakagawa e mais uma vez estou sozinha aqui no estúdio. O nosso intrépido repórter, Everton Tobassi, foi ao Brasil e traz uma reportagem especial lá de São Paulo. Ele foi conversar com um marceneiro japonês que escolheu o Brasil como casa.
Antigamente, marceneiro e carpinteiro eram a mesma profissão, né? E Jesus Cristo era carpinteiro e marceneiro. Sim. Então, não é essa profissão, sabe, que é totalmente fora do meio.
No dia 14 de abril, a Japan House São Paulo recebeu Ebine Morito, japonês radicado no Brasil há mais de 3 décadas, para um encontro especial com o público. No evento, o mestre compartilhou sua história, os desafios ao longo do caminho e como encontrou no ensino da marcenaria uma forma de criar pontes, conectando técnicas tradicionais japonesas a novos contextos e materiais brasileiros. Nascido em 1967, na província de Tochigi, no Japão, Morito estudou desenho de mobiliário e marcenaria na Universidade Politécnica do Japão e trabalhou com marcenaria de encaixe na empresa Oak Village, em Takayama, na província de Gifu. Em 1995, mudou-se para o Brasil, onde estabeleceu seu ateliê e construiu uma trajetória sólida, passando por cidades paulistas como Mogi das Cruzes, Quiririm e, desde 2004, Santo Antônio do Pinhal. Hoje, além de produzir móveis, ele se dedica também a ensinar, transmitindo conhecimento e ajudando a formar uma nova geração de artesãos, unindo tradição japonesa e matéria-prima brasileira. E é exatamente essa história de encontro entre culturas, técnica e tempo que você acompanha agora na reportagem especial de Everton Tobassi. Vamos ouvir.
Morito-san, para começar, conta um pouquinho da sua história. Como que surgiu a carpintaria na sua vida? Quando você começou?
Sim, eu comecei a aprender assim, marcenaria, né, no Japão, na época de assim, faculdade. Na faculdade é Politécnica, que aprende assim, marcenaria junto com desenho imobiliário. Depois eu comecei a trabalhar na firma de fazer móveis, né, móveis de encaixe com madeira maciça. E depois abri própria oficina no Japão, depois casei com uma brasileira e mudamos para o Brasil.
Então, o que te trouxe para o Brasil foi uma brasileira, ou teve algum outro motivo?
Não, minha esposa que trouxe, sim. É.
Isso já faz quanto tempo?
Eu estou aqui, cheguei em 95 já, né? 31 anos.
Uau, bastante tempo. E desde que chegou ao Brasil, sempre trabalhando com carpintaria também?
É, praticamente sim. No começo, sim, ajudei minha sogra, né, plantação, acho que durante um ano. Aí depois comecei a fazer, ajudar, assim, outro, assim, carpinteiro, que faz, assim, móveis, né. Aí depois comecei e já, assim, acabou ficando direto, assim, marcenaria.
E o que que diferencia a carpintaria, a marcenaria japonesa de outros lugares, como do Brasil, por exemplo?
Por exemplo, assim, primeiro, né, carpintaria, assim, a gente fala carpintaria quando faz casa, né, e marcenaria quando faz móveis. Agora, assim, dentro da marcenaria tem vários tipos de marcenaria. E mais comum aqui no Brasil é fazer armário, né, com MDF ou compensado. Meu caso, dá para fazer armário, outro, assim, mesa, cadeira, né, e cama, tudo com madeira maciça, madeira mesmo.
E por que que o senhor optou por encaixe sem pregos ou parafusos, que é uma técnica bem japonesa? Isso é uma escolha estética ou é porque é mais funcional mesmo?
Primeiro, assim, queria fazer assim, móveis que durável, né, que, como antigamente. No Japão, era bem comum, assim, ter móveis de 3 gerações, que normalmente é armário. Só que percebi que móveis não estava durando muito tempo. Porque, né, um material que assim, não é de madeira maciça, e se fazer madeira maciça com encaixe, dura assim, né, muitos tempos, né? 100 anos, 200 anos, alguns móveis até duram assim, mais de 1000 anos. É, só que se fazer com material mais novo, né, que nem compensado, o MDF, depende assim, da durabilidade da cola, que limita assim, né, a vida.
E esse tipo de técnica ainda é comum no Japão?
É, sim, sim, ainda assim, não é muito comum, mas ainda assim tem bastante gente faz.
É mais caro, né?
É, acaba ficando mais caro. Nosso caso, assim, é intermediário, né? Porque nós usamos, assim, ferramenta manual e também, assim, auxilia máquina junto, né? Mas existe outra categoria que não usa, assim, máquinas, tudo com ferramenta manual, como antigamente. Esse caso fica bem mais caro do que nosso nível, assim.
E como que é o processo de trabalho do começo ao fim? O senhor primeiro faz o desenho, como que funciona? Ou escolhe a madeira?
É, sim, normalmente assim junto, dependendo assim, desenho, né? Assim, tem que achar assim, matéria-prima, né? Que é madeira. Que tem madeira, tem largo, e tem madeira assim, não tem muito largo. Então assim, tem que achar assim, madeira seca. Então tem uma certa limitação, né? Então, de vez em quando assim, tem que pensar assim, limite assim, material, limite da madeira e desenho.
E quanto tempo, em média, leva para se terminar uma peça, uma cadeira, por exemplo?
Depende, mas se fazer assim, começando zero, né? Normalmente, o madeira, assim, a gente seca assim, tipo, 1 a 2 anos para secar madeira. Então, a gente deixa assim, pronto assim, para secar madeira. E, normalmente, assim, desenho, assim, 2 semanas, 2 meses para assim, fazer um desenho, né? Protótipo. Aí depois você executar, assim, talvez 2 semanas, será? 1 semana, 2.
Mas se a gente contar desde a seca da madeira, então demora mais de 2 anos, né?
Sim, demora, assim, para secar a madeira, assim.
E qual que é a diferença da madeira do Japão e a do Brasil?
Eu acho um pouco diferente, mas o que que tem? Aqui no Brasil tem madeira muito leve do Japão, até muito pesada do Japão, né? E também corta, assim, muito variado. Do que Japão.
O senhor precisou fazer alguma adaptação na sua técnica para usar essas madeiras?
Sim, por exemplo, no Japão, sim, marcenaria comum não usa assim, madeira dura. Quem usa madeira dura é chamado karaki, que é outra categoria. Então, essa peça que usa com madeira dura é ferramenta diferente. No meu caso, sim, tem que usar assim, né, madeira média, né, leve e pesado. Então, eu tenho que ter assim, 2 tipos de ferramenta, né? Madeira assim, leve e média para dura.
E o senhor forma aprendizes também? Como que funciona isso?
Então, atualmente eu e mais 4 funcionários, né? Funcionários do local. Então, trabalhando e aprendendo pouco a pouco.
Mas se eu quiser aprender, por exemplo, tem vaga lá para eu aprender?
Até alguns anos, tipo 10 anos atrás, né, a gente fazia assim, essa aprendizagem, né, 1 ano, 2 anos. Mas depois aumentou, assim, pessoal que tem interesse nessa aprendizagem. Então nós mudamos para assim, curso. A gente faz assim, algumas vezes por ano, né, fazer curso e ensinando. Assim. Eu acho que fica mais compacto, assim, dá para aprender em curto tempo, né, mais coisas.
Interessante. Iniciante, alguém que queira aprender a técnica da marcenaria, precisa fazer primeiro?
Se fosse no Japão, assim, a primeira coisa que a gente aprende é afiação, né? Então, a gente, no Japão, né, a gente aprende afiação, normalmente durante 2, 3 anos. A gente gasta bastante tempo para aprender afiação. Mas aqui, a gente, no curso, né, em vez de aprender com esse assim, jeito tradicional do Japão, a gente usa uma guia, que facilita bastante. E outro que tem que aprender, né, é sistema de madeira, né, que construção de madeira, porque madeira tem sentido de fibra. Então, esse tem que aprender.
E que tipo de peça o senhor mais gosta de fazer? Tem alguma peça que o senhor tem xodó, que o senhor gosta mais?
Eu gosto de, assim, primeiro assim, protótipo, né? Que em vez de assim, fazer com várias quantidades, é primeiro assim, protótipo que tem dificuldade de pensar e criando assim, peça nova, essa que é a parte que eu gosto mais. Não importa muito, né? Que é qual categoria. Assim.
E quais são os seus planos, né, daqui para frente? O que o senhor pensa em fazer daqui para frente?
Não tem muito plano aqui, que nem que nem agora, assim, né? Primeiro assim a gente tem pedido, acaba aparecendo outro pedido e fazendo, assim, praticamente assim, meio que foi assim. Não tem muito plano assim grande, assim.
Tem algum sonho ainda que o senhor queira realizar?
Sim, tem bastante móveis que queria assim fazer também, né? É claro que, né, queria viajar também, né? Sim.
Quem sabe, você não quer ir para o Japão fazer uns móveis lá?
Ah, sim, no Japão também tem bastante coisa, né? Queria assim aprender também. Ah,
o senhor quer aprender ainda?
Sim, tem bastante coisa. Parece que sim, não tem fim, né? Parece que se aprender mais, aparecem coisas que quer aprender mais, né?
A palestra em São Paulo teve mediação da designer Julia Krantz, ex-aluna e amiga de longa data de Morito. O encontro também apresentou ao público o trabalho dele com ferramentas e técnicas tradicionais de encaixe, um método milenar que dispensa o uso de pregos ou parafusos. O Everton conversou com a profissional.
Como que você descobriu o Morito e o que, que te atraiu na técnica dele?
Olha, eu sou arquiteta de formação, né? Então eu já tinha marcenaria quando eu conheci o Morito, mas eu tinha uma visão muito diferente. Apesar de já ter feito até alguns cursos de marcenaria quando eu montei o meu espaço, mas o meu conhecimento ainda era muito do arquiteto olhando para a madeira, assim, não era do marceneiro propriamente. Então eu cometia muitos erros e tal, né? E aí, assim, eu conheci o Morito através de uma matéria. Eu já tinha ouvido falar dele, mas não sabia onde ele estava nem nada. E vi uma matéria sobre ele, justamente sobre esse trabalho dele no Pará, com os ribeirinhos. E ali tinha o telefone, eu tinha contato dele, alguma coisa, eu entrei em contato e a partir daí comecei essa interação, né, de ir toda segunda-feira para lá por 10 anos, acompanhar o trabalho dele. E aos pouquinhos a gente foi evoluindo nisso, né? Então eu fui fazendo, a gente fez esse projeto da cadeira primeiro, depois fez outro projeto. Eu ajudava ele um pouco na transcrição dos textos que ele escrevia sobre marcenaria, ferramentas e tal. E a evolução foi essa, assim, o caminho foi esse, né?
E aí você visitou o Japão, você foi ver em loco o uso dessas técnicas. Você hoje aplica isso no seu trabalho?
Sim, então, todo o meu trabalho de maciço vem desse aprendizado, né? Assim, realmente eu mudei, a partir do momento que eu conheci o Morito, eu já fui mudando, corrigindo os meus erros, né, na marcenaria. Depois, quando ele abriu os cursos, começou a dar aula, eu fiz esses cursos todos com ele. Então, tudo que eu faço em madeira maciça hoje é desse aprendizado, né? Teve todas as transformações para adequar melhor o trabalho com madeira. E eu trabalho hoje, realmente eu sigo o mestre, né? Sigo tudo que ele me ensinou das técnicas de marcenaria, afiação de ferramentas, o trato com a madeira, a coisa da secagem, tudo isso foi ele que me ensinou.
O evento estava lotado, a maioria do público formada por não descendentes de japoneses, muitos profissionais ligados à marcenaria, arquitetura e design. O Everton conversou com o designer Camilo de Arruda Câmara Ramos. Vamos ouvir.
Você já conhecia o trabalho do Morito? Como você ficou sabendo dessa palestra e o que você achou?
Conheci o trabalho dele através da internet, vi um pouco essas questões de encaixe, que eu também sou designer, daí eu gosto de ver essas coisas de desenho muito fluido e esse trabalho muito fino em madeira também. E a palestra eu descobri através do Instagram dele, que saiu lá que ele ia fazer essa palestra e eu resolvi me inscrever. Achei incrível. Me atrai muito a questão do cuidado, realmente, que ele tem, cada uma das coisas, com essa parte manual que vai substituir, que não substitui a parte do maquinário, que é mais preciso. Isso que me deixa realmente encantado nessa cultura japonesa, poder ver esses critérios, sempre partindo um pouco mais para o manual, para trazer um pouco mais de delicadeza e mesmo resistência nas coisas, nas peças.
Outra interessada foi a arquiteta Helena Camargo. Vamos ouvir o que ela achou da palestra.
Eu sou arquiteta, então eu tenho
né, um estudo sobre madeira, meu mestrado foi sobre madeira, e aí eu participo do dia a dia da Japan House, foi o meu amigo Hayato que me trouxe para a palestra.
E você já conhecia essa técnica japonesa, sem usar pregos?
Eu, na pesquisa de mestrado, eu acabei fazendo um recorte do Japão, justamente porque eu percebi que tinha esse diferencial. Se você, em comparação com o Brasil, a gente usa bastante prego, parafuso, e lá não, eles usam muito madeira-madeira. Então, meu mestrado recorte é como fazer a junção da estrutura madeira-madeira.
Uau, que interessante, que bacana isso.
A Helena mencionou o amigo Fuji Hayato, um arquiteto japonês. O Everton, curioso como é, foi ouvir a opinião de um nativo também.
O que você achou hoje da palestra do Mário? Você já conheceu o trabalho dele, mas o que você leva de aprendizagem?
Nossa, foi muito interessante, né? Acho que ele contou história, relacionamento, os japoneses, madeira e tal, né? Mas eu queria ouvir mais uma coisa sobre relacionamento, sociedade, né? Japonesa, inter-sociedade japonesa e madeira. Quer dizer, filosofia, ele falou nada, né? Uma madeira não tem nada a ver com filosofia, mas eu acho que muito, muito tem a ver filosofia japonesa, né? É.
Legal, muito bacana. Depois de ouvir o Ebine Morito, o que chama a atenção é como ele conseguiu adaptar uma técnica tão tradicional japonesa ao Brasil, formando novos profissionais e criando uma ponte concreta entre os dois países. É uma trajetória que mostra, na prática, como cultura e conhecimento podem circular e ganhar novos sentidos. Valeu, Everton, e vê se volta logo, hein? E antes da gente terminar o programa, um recadinho para você que gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão. Visite o site da NHK World Japan. Você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês. Um exemplo é o vídeo que mostra a visita da princesa Kako, segunda filha do príncipe herdeiro e princesa Akishino, à cidade de Hamamatsu, província de Shizuoka, para conversar com jovens brasileiros e peruanos. A princesa, que fez uma visita oficial ao Brasil no ano passado, teria demonstrado interesse na educação dos estrangeiros residentes no Japão e na criação de uma sociedade multicultural. Outro vídeo fala da ave chamada de bico de sapato, conhecida por permanecer imóvel como uma estátua, e que está atualmente em exibição em um zoológico de Nasso, cidade da província de Tochigi, ao norte de Tóquio. Então, já sabe, né? Se quiser ver essas histórias em imagens, é só acessar o site da NHK World Japan e procurar pelos vídeos na aba de notícias. Bom, o nosso tempo está se esgotando e o Ponto de Encontro fica por aqui hoje. A gente volta no próximo programa com mais histórias e conversas sobre o Japão. Muito obrigada pela audiência. Sayonara!
Rádio DX. Na Rádio Palavra Alegre, vamos desvendar o fascinante mundo do rádio, do DXismo e das comunicações. Direto das antenas da Madagascar World Voice, África Oriental, embarcamos no mundo do rádio com Danilo Nonato. Direção de jornalismo, Rômulo Dante. Frequências 9.765 kHz. Banda dos 31 metros. E na internet acesse palavraalegre.com.br.
boa noite. Seja bem-vindo ao Rádio DX pela Palavra Alegre. Estamos transmitindo em 9.765 kHz, direto de Madagascar. Madagascar, World Voice, direto para você. E você está ouvindo o Rádio DX, hoje com Rômulo Dante. Meu nome é Rômulo Dante e estou aqui para poder apresentar o programa Rádio DX para você. E uma boa notícia, próximo domingo, 17 de maio, haverá o 10º encontro de radioamadores e PX de Caruaru. Isso mesmo, 10º encontro de radioamadores e PX de Caruaru. O encontro será realizado no Polo Caruaru. O horário do evento será de 9 da manhã até as 16 horas. E mais informações no DX Clube do Brasil com Antônio Avelino. Ou você também pode mandar um e-mail para nós, contato@palavraalegre.com.br, e enviaremos para você mais detalhes, contato@palavraalegre.com.br. E dando continuidade ao nosso programa, hoje teremos a participação hoje de Antônio Ribeiro da Mota, direto de São Paulo, falando sobre identificações de rádios, falando sobre uma rádio da República Dominicana. Mas antes eu gostaria de perguntar para você, você já baixou o nosso aplicativo da Rádio Palavra Alegre?
Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo. É muito fácil instalar nosso app. Basta ir na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto! Agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo.
Muito bom. Vamos à participação de Antônio Ribeiro da Mota, direto de São Paulo.
O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX.
Durante todo o período da minha atividade como rádio escuta, eu sempre fui apaixonado por identificações de estação de rádios, aquelas vinhetas, né? Principalmente aquelas bem elaboradas. E eu tenho uma coleção imensa disso gravado e sempre eu estou aqui recordando, ouvindo e admirando. E pela minha experiência, os países que têm assim, as vinhetas mais completas e com todas as informações são principalmente México, Colômbia, Uruguai, Argentina e principalmente o Brasil. Nesta e nas próximas semanas, eu estarei aqui exibindo algumas vinhetas com identificações de rádio desses países aí que eu citei. Espero que vocês gostem, que apreciem. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Fique com Deus e até lá.
...1967-2017... Radio Amistad, 50 años sirviendo a la comunidad. Desde Santiago, medio siglo haciendo amigos. Radio
Amistad. Hoy es el Día Mundial de la Radio. 111 años en el aire, ofreciendo entretenimiento e información. Celebramos el papel de la radio en nuestras vidas y la oportunidad que esta nos da para expresarnos. Este 13 de febrero celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio. La radio eres tú. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras. Ahora.
En todo el territorio nacional, esta es la hora.
Es la hora 5:55.
Somos el inicio de la historia. Radio Barahona, la primera emisora en el sur dominicano. Estación donde han desfilado grandes profesionales del micrófono y programas radiales que sellaron toda una época.
Presentándoles el espacio Recuerdos en la Noche.
El medio por excelencia en las décadas 60.
Te sigo amando, voy preguntando.
70.
Ding dong, estas cosas del amor.
Y 80.
Dueño de ti.
Gracias a su gran audiencia, el respaldo comercial y sus aportes a nuestra región, ha sido bautizada por más de 60 años como la favorita del sur.
Estás con Radio Barahona, la favorita del sur.
COP Central soluciona tus iniciativas de vida. En Radio Corazones te da la hora.
4:00 p.m.
En la casa, en el carro, la oficina, la cocina, el campo y la ciudad. Todos la prefieren. Porque es la radio que lleva alegría y bendición de corazón a corazón. 91.5, 88.7 FM. www.radiocorazones.net. La señal de Jesucristo.
Criolla 106, una emisora del Grupo Medios del Norte.
A esta hora, no hay para nadie. Tal vez otro día, porque seguimos con Zacarías.
Zacarías Ferreira.
Dominicana. Mañana, las primeras horas de cada día son para informarnos antes de salir de casa y hacerlo con entusiasmo.
Saludos, buenos días, República Dominicana, buenos días, gente del mundo.
Jesús Nova junto a un grupo de amigos profesionales desde las 7 de cada día.
Te ofrece ese complemento.
Señores, lo que está pasando en República Dominicana con la salud mental.
Las primicias y las noticias de primera mano vienen acompañadas de comentarios certeros.
Hay situaciones que, para bien o para mal, van a ocurrir a lo interno, porque no hay cama para tanta gente.
Aquí nunca falta quien se ponga en tu lugar.
Y preguntar hoy quién se pone mis zapatos.
Nunca salgas a la calle desinformado.
La mayoría de los sometimientos a la justicia que hay son por manutención.
A las 7 de cada día, espera Dominicana en la mañana. Por Dominicana FM. Dominicana como tú. Es Dominicana FM. Dominicana FM, la emisora del país. Se aconseja en temporadas ciclónicas. Ten a mano focos de pila y cargadores portátiles en caso de que falle la energía eléctrica. Adquiere alimentos enlatados que puedan conservarse sin refrigeración. Mantenga la sintonía para estos y otros consejos importantes. Dominicana como tú, como tú, como tú.
Visión puesta en el desarrollo. Tenemos la misión de entretener, educar y orientar, utilizando nuestros valores para, a través de la música, formar mujeres y hombres para el país. Dominicana FM, estación de radio televisión dominicana. Hey.
Recuerda suspendidos, el teléfono desconectado, una mesa, dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano.
99.9 Enamorada. Desde Barahona, con solo éxitos en música romántica. Escándalo 102.5, una emisora RCC Media. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102.
Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Mais informações você pode encontrar no nosso site www.palavraalegre.com.br, www.palavraalegre.com.br, ou também pode enviar um e-mail para nós, contato@palavraalegre.com.br. O Rádio DX vai ficando por aqui, mas o nosso programa da Rádio Palavra Alegre ainda não terminou. Continue conosco, Deus abençoe e um ótimo sábado a todos.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
Não se passaram nem 2 anos, mas nós já vemos a mudança de um momento de consagração para outro de danação de Keir Starmer, aquele que ainda é o primeiro-ministro trabalhista da Grã-Bretanha. As eleições locais que aconteceram na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales na semana passada podiam ter passado batido fora dessa Ilha do Norte. Só que a derrota trabalhista foi tamanha que agora surgem vozes pedindo a cabeça do Premier. Sem mudar de rumo, o Keir Starmer pode entrar para a história como o homem que abriu as portas do poder para a extrema-direita britânica, ao mesmo tempo em que alimentou forças regionalistas que ameaçam a própria unidade daquele país que a gente ainda chama de Reino Unido. Há menos de 2 anos, os trabalhistas comemoravam uma vitória histórica. Depois de 14 anos na oposição, eles conquistaram uma super maioria em Westminster, no parlamento britânico, e voltaram ao poder sob a liderança de Starmer. Só que na quinta passada, o partido perdeu mais de 1.400 conselheiros locais nas eleições regionais inglesas e sofreu graves reveses na Escócia e em Gales, em uma das piores derrotas da sua história. Keir Starmer chegou à liderança do Partido Trabalhista depois de remover Jeremy Corbyn do comando da legenda. Corbyn, que era representante da ala esquerda do partido, era um líder que mobilizava multidões, mas era acusado pelos adversários internos de ser radical demais e, por isso, incapaz de reconduzir os trabalhistas ao poder. O Starmer representa o oposto. Muito mais moderado, ele entusiasmou muito menos eleitores, mas venceu graças ao desgaste dos conservadores e à fragmentação da direita britânica, que já se dividia no avanço do partido de extrema-direita Reform UK, de Nigel Farage. Como não existe segundo turno no sistema britânico, os trabalhistas colheram os frutos da cisânia direitista. Acontece que, uma vez no poder, a extrema moderação do Starmer cobrou seu preço. Apesar da ampla maioria parlamentar, o governo manteve a austeridade herdada dos conservadores. Para tentar conter o crescimento da extrema-direita, a estratégia do Starmer foi tentar evocar discursos racistas contra os imigrantes. A frustração não demorou para aparecer. E os trabalhistas passaram a despencar nas pesquisas. Agora, a grande beneficiária desse processo não foi a direita conservadora tradicional, que ela própria está mergulhada em crises internas. Quem ganhou foi a extrema-direita do Reform UK. O partido do Farage conquistou 1.450 cadeiras locais na Inglaterra na quinta passada, além de se tornar a segunda força na Escócia e, sobretudo, em Gales. Hoje, o partido lidera com folga boa parte das pesquisas nacionais. Farage já tinha transformado a política britânica ao impor a agenda do Brexit, mesmo quando, 10 anos atrás, o partido dele tinha um único deputado lá em Westminster. Agora, pela primeira vez, a sua extrema-direita parece próxima de assambarcar a política institucional do país. É verdade que parte do eleitorado trabalhista parece buscar a radicalidade perdida em outras alternativas de esquerda. O Partido Verde, frequentemente apresentado como uma esquerda mais radical, segue crescendo nas pesquisas e teve algumas vitórias importantes na semana passada. Ainda assim, talvez o aspecto mais impressionante das eleições locais dessa semana tenha sido o avanço das forças regionalistas e nacionalistas fora da Inglaterra. Na Escócia, por exemplo, o Partido Nacional Escocês continua sendo a principal força política local. A surpresa maior veio do País de Gales, antigo bastião trabalhista, onde o nacionalismo galês, o nacionalismo local, historicamente sempre teve menos força. Mas, nas eleições dessa semana, o partido independentista Plaid Cymru alcançou seu melhor desempenho eleitoral na história, chegando às portas do poder. Se a gente lembrar que a Irlanda do Norte já é governada pelo Sinn Féin, um partido defensor da reunificação da ilha sob a bandeira da República da Irlanda, o quadro que emerge é inédito. Enquanto a Inglaterra parece cada vez mais dominada pelo nacionalismo inglês e pela extrema-direita, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte aprofundam movimentos centrífugos. A desunião parece se tornar o traço dominante da política britânica. Os trabalhistas seguem com sua supermaioria em Westminster, o que garante a eles uma estabilidade para governar até 2029. Agora, a permanência do Starmer na liderança do partido e do governo já é algo bem menos evidente. Sem reatar com uma radicalidade perdida, os trabalhistas correm o risco real de assistir a um duplo desaparecimento. O seu, no horizonte político britânico, e do próprio país que ainda governa.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.